Rinnovo il mio appello per un immediato cessate il fuoco umanitario.
Renovo o meu apelo por um cessar-fogo humanitário imediato e incentivo todas as partes envolvidas a retomarem as negociações e peço a todos que se comprometam urgentemente a levar ajuda humanitária à população de Gaza, que está no limite. Há muito sofrimento ali. Que todos os reféns que viram a esperança na trégua de alguns dias atrás sejam libertados. Que esse grande sofrimento para israelenses e palestinos chegue ao fim. Por favor, não às armas, sim à paz.
Por favor, não alle armi, sim alla pace.
Foi esse o apelo do Papa no final da audiência geral desta quarta-feira, 13 de dezembro, ao recordar que continua acompanhando com grande preocupação e dor o conflito entre israelenses e palestinos. Francisco também exortou para que não se esqueça de pedir o dom da paz para as populações que estão sofrendo por causa da guerra, especialmente para Israel, a Palestina e a martirizada Ucrânia. Recordando que hoje a liturgia comemora Santa Luzia, Virgem e Mártir, Francisco destacou que em algumas regiões da Itália e da Europa é costume trocar presentes nesta ocasião por causa da proximidade do Natal e convidou todos a dividir o dom da amizade e do testemunho cristão. Ao dirigir-se aos fiéis de língua portuguesa, o Papa encorajou os lusófonos a continuar a dar com fé o testemunho cristão na sociedade. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo para crescerdes repletos dos seus frutos. De bom grado vos abençoo a vós e os vossos entes queridos, afirmou Francisco.
Volentieri, benedico voi e i vostri cari.
O Papa Francisco concluiu o ciclo de catequese sobre o zelo apostólico na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. Durante este período, nos deixamos inspirar pela palavra de Deus, pela vida de algumas testemunhas e pelo magistério recente para cultivar a paixão pelo anúncio do Evangelho, disse Francisco, recordando que o zelo apostólico diz respeito a todos os cristãos desde o início. No batismo, o celebrante diz, tocando os ouvidos e os lábios do batizado: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir a sua palavra e professar a fé. Jesus realiza um sinal prodigioso a um homem surdo. O evangelista Marcos descreve onde isso aconteceu, no Mar da Galileia. O que esses territórios têm em comum? Perguntou o Papa. O fato de serem predominantemente habitados por pagãos, respondeu. Jesus é capaz de abrir os ouvidos e a boca, ou seja, o fenômeno do mutismo e da surdez na Bíblia é também metafórico e designa o fechamento aos apelos de Deus, disse ainda Francisco, ressaltando que há uma surdez física. Mas na Bíblia, quem é surdo para a palavra de Deus é mudo, pois não comunica a palavra de Deus. Outro sinal é indicativo. O Evangelho relata a palavra decisiva de Jesus em aramaico, efatá, que significa abre-te, que se abram os ouvidos e que se abra a língua. É um convite dirigido não tanto ao surdo mudo, que não pode ouvi-lo, mas aos discípulos de então e de todos os tempos.
Anche noi, que abbiamo ricevuto l'efatá dello Spirito Santo nel battesimo.
Também nós que recebemos o efatá do Espírito no batismo, somos chamados a abrir-nos. Abre-te, de Jesus, a cada fiel e à sua igreja. Abre-te porque a mensagem do Evangelho precisa ser testemunhada e anunciada. E isso faz pensar no comportamento do cristão. O cristão deve ser aberto à palavra de Deus e ao serviço dos outros. Os cristãos fechados terminam sempre mal, pois não são cristãos, mas ideólogos, ideólogos do fechamento. O cristão deve ser aberto no anúncio da palavra e no acolhimento dos irmãos e irmãs. Segundo o Papa, este efatar, abrir-se, é um convite a todos nós. No final dos Evangelhos, Jesus nos dá esse seu desejo missionário, ir além, ir apacentar e pregar o Evangelho.
Fratelli e sorelle, sentiamoci tutti chiamati.
Irmãos e irmãs, Sintamo-nos todos chamados como batizados a testemunhar e anunciar Jesus. Peçamos a graça, como igreja, de poder realizar uma conversão pastoral e missionária. O Senhor, às margens do mar da Galiléia, perguntou a Pedro se ele o amava e depois pediu-lhe que apacentasse as suas ovelhas. Francisco convidou cada um a se perguntar: amo realmente o Senhor a ponto de querer anunciá-lo? Quero ser sua testemunha ou contento-me em ser seu discípulo? Levo a sério as pessoas que encontro? Levo-as até Jesus na oração? Desejo fazer algo para que a alegria do Evangelho que transformou a minha vida torne a deles mais bonita também? Pensemos nessas perguntas e sigamos adiante em nosso testemunho, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutare nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Mais do que uma decisão ou uma revolução, é uma promessa que o Papa fez à Virgem Maria: quero ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. O lugar já está pronto. Francisco, que completará 87 anos no próximo dia 17 de dezembro, revela sua intenção à emissora mexicana N+, e explica que está trabalhando para simplificar o rito dos funerais dos pontífices, e esclarece que, embora haja pensamentos sobre a morte devido também à idade avançada que chega tal como é, a ideia de renunciar não está nos planos. Pelo contrário, Jorge Mário Bergoglio revela o desejo de viajar à Bélgica em 2024, além de viagens pendentes à Polinésia e à sua terra natal, a Argentina. A entrevista foi conduzida pela renomada correspondente Valentina Alasraqui, uma veterana de todos os vaticanistas, no dia em que o México celebra sua mãe, Nossa Senhora de Guadalupe. A Morenita está de fato presente em toda a entrevista, durante a qual o Papa reitera a grande devoção à Nossa Senhora. Daí a escolha de Santa Maria Maior como local de seu futuro sepultamento, o que, por um lado, marca uma novidade histórica em relação aos pontífices do passado, todos sepultados nas grutas vaticanas. O último foi Bento XVI, falecido em 31 de dezembro de 2022. Por outro lado, reforça o vínculo com a Basílica Liberiana, visitada 115 vezes desde o dia seguinte à sua eleição, 14 de março de 2013. Antes e depois de cada viagem internacional, até o último dia 8 de dezembro, quando foi homenagear com uma rosa de ouro a Salus Populi Romani, o ícone mariano que a tradição diz ter sido pintado por São Lucas e que vela pelos habitantes da cidade. É minha grande devoção, e antes de ser Papa, quando eu estava em Roma, eu sempre ia lá nas manhãs de domingo, ficava lá por um tempo. Há um vínculo muito grande, diz Francisco. Em seguida, explica que com o mestre de cerimônias preparou o rito do funeral do Papa. Simplificamos muito. O último funeral foi o de Bento XVI, em 5 de janeiro, na Praça de São Pedro. Foi justamente sobre o relacionamento com seu predecessor, por 10 anos Papa Emérito, que Francisco falou na entrevista poucos dias antes do primeiro aniversário de sua morte. Meu relacionamento com o Papa Bento XVI era muito próximo. Às vezes eu o consultava. Ele, com grande sabedoria, me dava sua opinião, mas dizia: decida você. Deixava nas minhas mãos e sempre me ajudava. Muito generoso neste aspecto. Francisco descreve como uma graça ter sido capaz de se despedir de seu antecessor depois de ter sido informado por um enfermeiro que estava mal e de ter pedido orações por ele durante uma audiência geral em 2022. Fui vê-lo, conta Francisco. Ele estava lúcido, mas não conseguia mais falar, e segurou minha mão, assim. Foi muito bonita aquela despedida. Foi muito bonita. e depois de 3 dias ele morreu. Bento era um grande homem, um homem humilde e simples, que quando percebeu suas limitações, teve a coragem de dizer: chega, eu admiro esse homem. O Papa diz que na verdade não notou que Bento se foi, no sentido de que sua partida também foi um pouco como os últimos anos de sua vida no mosteiro Mater Ecclesia, discreta, silenciosa, natural. Eu não me dei conta. Às vezes vou rezar nos túmulos dos papas e passo pelo dele, mas não percebi que ele partiu, como nas vezes em que me aconselhava, eu não percebia que havia outra pessoa me aconselhando. Ele tinha aquela sabedoria de fazer as coisas com liberdade. É a mesma coisa de antes. Eu o tinha perto anteriormente e agora o tenho longe, mas com uma naturalidade muito grande. Como em outras ocasiões, o Papa afirma não descartar a possibilidade de um dia seguir os passos de Bento. No entanto, esse não é o momento. Há um ano, em outra conversa à ABC, Francisco revelou que no início de seu pontificado havia entregue, como é de praxe, uma carta de renúncia em caso de impedimento médico ao então cardeal secretário de Estado Tarcísio Bertone. Essa carta permanece onde está. Não pensei a respeito e vi a coragem de Bento quando percebeu que não conseguia. Preferiu dizer basta. E isso é bom para mim como exemplo. E peço ao Senhor que em um determinado momento eu possa dizer basta, mas quando Ele quiser. Ao ser questionado se é verdade, como afirmam alguns críticos, que após a morte de seu antecessor, o Papa se tornou mais severo e ao mesmo tempo os seus detratores mais virulentos, mais ferozes, Francisco responde com uma piada. Não, algumas pessoas precisam de receber um... E faz uma comparação com os pais em seu relacionamento com os filhos. Às vezes é necessário um sermão, mas as pessoas são muito boas aqui. Eu sou complicado e às vezes um pouco impaciente, e eles me aturam. As pessoas na cúria são muito boas, e a jornalista observa. Mas agora é menos rigoroso com eles. E o Papa completa. É que até os avós melhoram. Isso faz parte do envelhecimento da vida. A propósito da velhice, o Papa, recentemente acometido por uma bronquite, operado 2 vezes nos últimos 2 anos no Hospital Gemelli, admite a fragilidade de sua saúde, mas reafirma seu estado. Sinto-me bem, sinto-me melhor, declara. Mas preciso que rezem pela minha saúde, porque a velhice não vem por si mesma, não se inventa, apresenta-se tal como é. Por outro lado, é preciso saber como aceitar os dons da velhice, e que também se pode fazer isso muito bem a partir de outra perspectiva. Às vezes, revela o Papa, me dizem que sou imprudente porque tenho vontade de fazer coisas e me movimentar. Acredito então que este é um sinal de que eu estou bem. A bronquite forçou o cancelamento da viagem a Dubai no início de dezembro para a COP28. É verdade, admite o Papa Francisco, que todas as viagens agora são repensadas. As mais distantes estão sendo repensadas. São os limites, não é? O limite que faz perceber que tudo aqui acaba e outra coisa começa. A velhice faz você amadurecer muito. É bonito. As viagens estão sendo reconsideradas, mas o desejo de realizar 3 no próximo ano continua. Bélgica, Polinésia e Argentina. A primeira na Bélgica é certa, diz Francisco, convidado pelo rei Filipe e pela rainha Matilde, na audiência de 14 de setembro deste ano. As outras 2 estão pendentes. Veremos como as coisas vão se desenvolver. É a primeira vez que o Papa fala publicamente sobre a Polinésia, enquanto já havia mencionado a ideia de retornar à sua terra natal em quase todas as entrevistas que concedeu no ano passado. O recém-eleito presidente, Javier Milei, também o convidou por meio de uma conversa telefônica após sua vitória eleitoral. Em resposta a uma pergunta a respeito das expressões sobre o Papa usadas pelo próprio presidente da Argentina no passado, Francisco disse: na campanha eleitoral as coisas são ditas em tom de brincadeira, eu digo entre aspas, são ditas de maneira séria, mas são coisas provisórias, coisas que servem para chamar um pouco de atenção, mas que depois desaparecem por si mesmas. É preciso distinguir muito entre o que um político diz na campanha eleitoral e o que ele realmente faz depois, porque é depois que chega o momento da concretização e das decisões, conclui o Papa Francisco.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando A Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.